Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:05, boa noite a você de casa, você no trabalho, mais uma vez, o pessoal do carro, obrigado pela carona, o pessoal das academias, você que está só fazendo aquela caminhada rotineira para manter tudo em ordem, né? Um abraço para você, tá bom? Um abraço para você que está trabalhando neste momento. Vamos lá chamar ele, o nosso queridíssimo presidente campeão, José Maria. Boa noite, Zé. Oi, Zé Maria. Boa noite, Zé Maria, Zé Maria. Cadê ele, rapaz? Cadê ele? Agora sim, agora ele vai sair aqui, ó. Alô, Zé, boa noite.
Oi.
Barbeiragem.
Boa noite,
Barbeiragem, barbeiragem minha, Zé.
Me desculpa. Boa noite aos amigos aí na sintonia do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube?
Bom, o Alô Esporte Clube de hoje é para o Márcio Podão, né?
É.
Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Tem serviços prestados à cidade, notadamente na área esportiva, e a gente abraça o querido Márcio Podão.
Muito bem, Zé Maria. 6:07, vamos falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil.
Copa aí. Do Brasil, né? Eu estava acompanhando, pelo menos até há pouco, né, Tony? Até os 75 minutos de jogo, o Bahia estava vencendo, não sei se o resultado... ainda é resultado de vitória do time do Bahia, jogo de abertura hoje desta terceira rodada da Copa do Brasil. Um Bahia jogando no estádio Oba, lá em Goiânia, né? Num primeiro tempo, até os 20 minutos do primeiro tempo, o jogo foi todo inteiro do time do Bahia, teve muito domínio, a equipe do Vila Nova equilibrou o jogo a partir do 21º minuto até o final do primeiro tempo, cresceu na competição, mas durante um período em que o Bahia comandou as ações na primeira parte do primeiro tempo, o Bahia chegou a ter duas oportunidades de gols, entendeu? Em duas bolas que bateram na trave, então eu diria que foi um Bahia que acabou surpreendendo, dado escalou uma equipe com o principal goleador do time do Bahia, Gilberto, do banco de reservas. Eu não entendi absolutamente nada, mas um Bahia que começou com Matheus, Klaus no gol, Renan Guedes, Conte, Juninho e Matheus Bahia, Patrick De Luca, Daniel e Tassiano, Rodriguinho Rossi e o Tony Anderson. Logo no início do segundo tempo, o Bahia marcou 1-0, numa cabeçada de Rodriguinho, numa assistência do Rossi, e em seguida tivemos a entrada do artilheiro Gilberto e do Jonas também. O Jonas substituiu o Patrick De Luca e o Gilberto substituiu o Tony Anderson. Um Bahia de altos e baixos, mas falhando muito com seus dois laterais, notadamente na marcação, né? No lado direito, o lateral Renan Guedes, entendeu? Ele deixa muito espaço. O Matheus Bahia também compromete muito no setor de marcação, mas um Bahia estava melhor em campo, não sei, nesse momento, entendeu?
81 minutos, a bola continua rolando, Bahia 1-0.
Exatamente, então continua o mesmo placar. Eu diria que o Bahia já poderia ter até definido essa terceira fase, por diante da fragilidade da equipe do Vila Nova. Já poderia estar vencendo esse jogo por 3, até por 4 gols, entendeu? Porque foi uma equipe notável, né? Visível, né? A melhor qualidade do time do Bahia e a qualidade do elenco do Vila Nova, que é uma equipe de campeonato brasileiro da Série B, da segunda divisão. Não tem o mesmo investimento do Sport Clube Bahia. A gente lembra, esse é o jogo nessa terceira rodada, nessa terceira fase, melhor dizendo, na Copa do Brasil, muda-se tudo, né? Então agora teremos jogos de ida e de volta também. Bem diferente da primeira fase, bem diferente também da segunda fase. E é um resultado expressivo, porque o Bahia está fazendo esse jogo lá em Goiânia, no estádio Oba, entendeu? E joga na semana que vem dentro do estádio Metropolitano de Pituaçu, definido com o mesmo Vila Nova, quem segue nesta competição. Teremos às 19 horas, hoje, terça-feira, serão 5 jogos, Tony. Às 19 horas, teremos o Cianorte enfrentando a equipe do Santos, no mesmo horário também, teremos o Fluminense e Bragantino. Há uma expectativa muito grande pela qualidade técnica desse duelo. O jogo é no Rio, é no Maracanã, mas a gente sabe que o Bragantino vem crescendo muito de produção, né, e com certeza vai dar muito trabalho nesse primeiro jogo à equipe do Fluminense. E teremos, a partir das 9h30 da noite, mais 2 jogos. O 4 de julho recebe o São Paulo, lá no Piauí, e teremos também no Rio de Janeiro, em Saquarema, né, teremos aí o Boa Vista enfrentando a equipe do Vasco da Gama. Bom, qual é a novidade nesse duelo Saquarema e Boa Vista? Saquarema, gente, depois de quase 2 meses sem realizar uma partida oficial, vai enfrentar o Vasco da Gama já há algum tempo, né, que o Saquarema está sobrevivendo só com partidas amistosas. E um Vasco que decepcionou na primeira rodada da Série B. E possivelmente hoje o Marcelo Cabo, treinador do Vasco, não vai cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos na estreia do Vasco em São Januário, no sábado passado. Então, o goleiro deve ser o Vanderlei, Léo Matos na lateral direita, os dois zagueiros, porque, infelizmente, não há outra opção do Vasco no momento. A gente lembra que o Hernando, inseguro no jogo da estreia do Vasco no campeonato da Série B, mas vai ser mantido na zaga o Hernando, fazendo dupla de zaga aí com Ricardo Graça, e Zeca na lateral esquerda. Esse sistema defensivo esteve bem abaixo no jogo passado. O Vasco ainda sem Leandro Castan e sem Marquinhos Gabriel. Leandro Castan, na minha opinião, é o melhor zagueiro do elenco do Vasco, e Marquinhos Gabriel é um meia muito criativo também, e certamente está fazendo falta ao sistema de meio campo do Vasco. Bom, como virá o Vasco esta noite no meio campo? Rômulo, Galarza, e há uma dúvida se ele entra com o Sarrafione, né, o Sarrafiore, melhor dizendo, o Sarrafiore, ou entra então com o Morato. Essa seria a dúvida do meia de ligação no meio campo do Vasco esta noite. Léo Jabá na frente. No sábado passado ele fez a opção do Figueiredo. O Figueiredo foi uma peça nula no campo de jogo, decepcionou muito. Então Léo Jabá deve entrar jogando esta noite no time do Vasco. Gabriel Peck e o argentino Hernán Cano, que é sem dúvida nenhuma o melhor atacante do time do Vasco. Boa Vista e Vasco, no estádio é o Si Rezende, lá em Bagaxá, e esse jogo acontece às 21h pela Copa do Brasil. Esta noite serão 5 jogos. Na noite de amanhã, na quarta-feira, teremos mais 7 jogos, e na quinta-feira mais 4 jogos, depois de muito tempo. A Copa do Brasil está voltando com força, porque agora vamos conhecer, são 32 equipes brigando em 2 jogos, jogos de ida, jogos de volta, para que a gente possa conhecer as melhores 16 equipes da Copa do Brasil, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Falar em Vasco da Gama, o gerente executivo, o Carlos Brasil, que está no Vasco desde 2018, anunciou sua saída nesta terça-feira. Ele vai para o Corinthians, né? Depois de muita conversa aí, as partes chegaram a uma definição E Carlos Brasil está indo para o Corinthians, deixando o Vasco, dizendo que está deixando o Vasco com o coração apertado. O Carlos Brasil teve um trabalho muito elogiado internamente e externamente também no Vasco da Gama, né? Isso afeta de alguma forma, Zé Maria, o gerente esportivo saindo do Vasco assim nesse momento? Ele era da base, mas mexia também no time principal, né? Acertava coisas no time principal também.
Está deixando um clube tradicional, mas que momentaneamente está passeando, né, num campeonato brasileiro da segunda divisão, para ir para um clube, entendeu? Como o Corinthians, né, um clube que tem uma torcida muito grande também, só que é clube integrante da Série A do futebol brasileiro. Então, a realidade financeira do Corinthians, a realidade financeira, as cotas do Corinthians são bem superiores às cotas do Vasco da Gama, e isso deve ter feito profissionalmente toda a diferença na escolha do profissional, Tony.
Muito bem, Zé. 6:16.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B. Tivemos ontem Sampaio Corrêa e Goiás. Hoje tem mais um jogo aí pela Série B, Operário e Guarani, logo mais às 19 horas.
Sampaio Corrêa e Goiás, né? Esse jogo de ontem foi pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né? 0-0 foi esse resultado, e depois do fechamento, né, dos 10 jogos da Série B, da sua primeira rodada, tivemos aí o Confiança, Operário, Coritiba e Brusque, que são os 4 primeiros, ou melhor, Náutico também inserido nesse contexto, são os 5 primeiros, todos com 3 pontos, são as equipes que fizeram, que brilharam muito nesta primeira rodada do campeonato da Série B. Esta noite, Tony, na noite de hoje, teremos, por exemplo, o primeiro jogo da segunda rodada, né? A segunda rodada começa esta noite, é um jogo isolado, 19 horas, Operário e Guarani. Aí só teremos futebol na sexta-feira, com Goiás e Confiança, e aí no sábado teremos às 11 da manhã, Londrina e Brusque. Ainda no sábado, 16h30, o CSA enfrenta o Sampaio Correia. Às 19 horas do sábado, o Remo enfrenta o Brasil de Pelotas. Às 9 da noite, o glorioso Botafogo do Rio enfrenta aí o Coritiba. Imagine, um duelo muito importante para Botafogo e para Coritiba no sábado à noite. No domingo, teremos mais alguns jogos. São 3 jogos no domingo pela Série B. 4 da tarde, Ponte Preta e Vasco da Gama. É jogo das 4 da tarde. No domingo, 18h15, teremos Cruzeiro e Clube de Regatas Brasil, né? Esse jogo às 18h15. Ainda na noite de domingo, às 20h30, teremos Avaí e Vila Nova. E o fechamento da segunda rodada acontece na segunda-feira, com o jogo isolado às 8 da noite, Vitória e Náutico. O jogo desta noite pode mudar a liderança dessa Série B, porque o Operário, nesse momento, é o segundo com 3 pontos, né? O Guarani vem na 10ª posição, tem 1. Se o Guarani vencer, chegaria a 4 pontos. Se o Operário vencer, chegaria a 6 pontos. Então, é um jogo que pode mudar a parte de cima da tabela do campeonato brasileiro da Série B. Então eu diria para você de que é um jogo isolado, mas que marca efetivamente a abertura da segunda rodada do futebol da segunda divisão, Tony.
6:20.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Corinthians divulgou o balancete aí, fecha o primeiro trimestre desse ano com superávit de 3,5 milhões. O clube passa por um período de redução de gastos aí, faz cortes no futebol profissional, Zé. Isso pode atingir a equipe principal, ou esses cortes, essa economia?
Acredito que sim, né, Tony? Porque o Corinthians tem dificuldades de caixa, né? Como alguns clubes ainda da Série A. É a dificuldade de momento. Você vê que o próprio Flamengo ainda não finalizou as negociações com o Marcelo, não. O Flamengo, já, pelo contrário, o Flamengo aguarda agora a manifestação do clube francês, porque os valores já foram fechados, né? O Marcelo já tem conhecimento do que pode negociar com o Flamengo na compra do Gerson, e o Flamengo tem pressa, né, em suprir essa carência no seu orçamento. É ano de pandemia, então se você não tem receitas de bilheteria, é público zero nos estádios, você naturalmente tem que estar sempre negociando o jogador para estar repondo caixa, estar normalizando o seu caixa, e essa é uma necessidade de todos os clubes que fazem o futebol no Brasil.
Muito bem. 6:21, Zé Maria. O Banco Suíço, o Julius Bier, informou à Justiça dos Estados Unidos que, por volta de 2013, empresas controladas por José Marim e Marco Del Nero, né, receberam pelo menos 3,9 milhões de dólares, Zé Maria, cerca de 20 milhões de reais, em pagamento de suborno por meio de contas mantidas aí no banco. E disse que o trecho aí faz parte de um documento de 41 páginas, né? Tornando público aí na semana passada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que detalha um acordo feito pelo banco com as autoridades americanas. Presidente da CBF, entre 2012 e 2015, José Maria Marim foi preso na Suíça em maio de 2015, extraditado para os Estados Unidos ao fim daquele ano e condenado por 2 anos, né? Condenado 2 anos depois, após 5 anos detido, e pode voltar ao Brasil em maio de 2020, né, por causa da pandemia do Covid-19. Seus advogados foram procurados aí, mas não responderam aí a reportagem. Ele recorre da decisão no Tribunal de Apelação nos Estados Unidos.
Esse fato já é público, né, de algum tempo, né, essas negociatas, né, que a CBF, né, participava disso, né. O próprio sucessor do Marim, o Del Polo, né, Del Nero, não foi preso porque não saiu do Brasil, uhum, entendeu? Teve até partidas que ele não acompanhou, porque com receio da prisão. Isso é o lado ruim, é o lado feio, é o lado sujo do nosso futebol, entendeu? Felizmente, né, Tony? Hoje as coisas evoluíram muito, existe uma fiscalização maior, entendeu? Mas isso mostrou a fragilidade que existia na própria CBF, né? Era um balcão de negócios, né? Utilizando o futebol, utilizando a nossa seleção brasileira. E tomara que essas coisas sejam paralisadas, porque são exatamente... o lado feio, o lado que nos envergonha, né? Imagine a família do Marinho, a família do Del Nero, né? Vão sair do futebol, estão saindo do futebol pela porta do fundo, né? Então isso é coisa que efetivamente nos envergonha. Tony, para não ficar no esquecimento, o Campeonato Brasileiro começou na Série A, na Série B e começou também na Série C. No sábado passado, né, a Jacuipense, que é nosso clube integrante da Série C, estreou e perdeu no Ceará para o Floresta por 2-0. Tivemos ainda, na primeira rodada, Novo Horizontino vencendo o Figueirense por 1-0. O Criciúma em casa venceu o Ituano. O Botafogo da Paraíba empatou no Almeidão em 0-0 com o Ferroviário. O Tombense, em Tombos, né, empatou com o Paysandu em 1-1. O Altos fez muito bonito, né, venceu Volta Redonda pelo placar de 3-0. Manaus venceu Santa Cruz por 2-0. O Botafogo de São Paulo também estreou com pé direito na Série C, vencendo São José, Clube Gaúcho, pelo placar de 1-0. E tivemos na segunda-feira, ontem, portanto, Ipiranga vencendo o Paraná por 2-0. Nesta primeira rodada, apenas um jogo ainda não aconteceu. é o duelo entre duas equipes do futebol de São Paulo. Mirassol e Oeste só vão realizar esse primeiro jogo da primeira rodada da Série C na data de 16 de junho. Esse é o detalhe. E o campeonato da Série D, onde tem clubes da Bahia participando, a competição vai ter a largada no próximo sábado, às 15 horas. Olha, serão 32 partidas, meu querido Tony Café. 64 equipes disputando esse campeonato da Série D. A abertura será com o América de Natal enfrentando a equipe do Central. O Guarani do Ceará enfrenta Paragominas. O Bangu do Rio vai fazer o duelo com a equipe do Santo André, São Paulo. E o Brasiliense estreia enfrentando Goianésia. Teremos ainda Juventude de Samas enfrentando 4 de julho. Ainda no sábado, Jaraguá enfrenta o Gama. E no sábado, às 4 da tarde, o Bahia de Feira estreia na competição. O adversário no Campeonato Brasileiro da Série D é o nosso Sergipe, campeão sergipano. Portanto, sábado às 4 da tarde, Bahia de Feira e Sergipe na Arena Cajueiro. Teremos ainda no sábado o Souza enfrentando o Atlético do Ceará, o Cascavel enfrentando a equipe do Joinville, a Ferroviária fazendo duelo com o Uberlândia, o Fast Clube enfrentando a equipe do Ipiranga, a Boa de Minas Gerais enfrentando Água Negra. Teremos ainda Portuguesa de Desportos, a Portuguesa Paulista enfrentando o Cianorte. No domingo, o campeonato da Série D prossegue ainda com os seguintes jogos. O Castanhal enfrenta o Galvez, o Rio Branco enfrenta a equipe mineira do Caldense. Teremos às 16 horas do domingo 13 e ABC. Ainda no domingo, Calcaia enfrentando o Campinense e o Juventus recebendo a equipe gaúcha do Caxias. Tocantinópolis vai enfrentar o Motoclube. O Rio Branco do Paraná enfrenta a equipe do Esportivo. Aimoré faz o duelo com Marcílio Dias. Patrocinense enfrenta o Rio Branco. Teremos ainda Aparecidense enfrentando Nova Mutum. A equipe pernambucana do Retrô enfrenta o Murici de Alagoas. Teremos União Rondonópolis enfrentando o Porto Velho, Imperatriz e Palmas, Asa e Atlético de Alagoinhas, Asa de Arapiraca recebendo o Atlético de Alagoinhas, segunda equipe baiana a fazer sua estreia no domingo pelo campeonato da quarta divisão. E teremos também em Itabaiana, no futebol sergipano, o Itabaiana enfrentando a Juazeirense, é a terceira equipe do nosso futebol também fazendo a sua estreia. Jogos prosseguem com Inter de Limeira e Madureira, o Gás enfrenta o Penharol, o Atlético do Acre enfrenta o São Raimundo e o Boa Vista, adversário do Vasco esta noite, recebe a equipe paulista do São Bento. Quer dizer, teremos a partir do sábado a primeira rodada também do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Aí teremos o calendário normalizado. É muito futebol no país do futebol, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos aqui dar um giro. Fala de tênis, né? O Federer passa sem susto, né? Na estreia do Roland Garros, 6-2, 6-4 e 6-3. Zé Maria, você falou ainda há pouco a respeito aí da venda do Gerson, né? Isso. Já tá tudo fechado praticamente, né? Segundo as informações do Flamengo. Mas o grande lance, vamos dizer assim, é que o Flamengo quer que o jogador permaneça, mesmo fechando o negócio, por mais 7 ou 8 partidas no clube. O Olympique de Marselha teme que o jogador se machuque e aí, assim que o negócio esteja fechado, o Olympique já quer que o jogador seja transferido. E o Flamengo não quer. O Flamengo quer que o jogador permaneça aí por mais 7 ou 8 partidas. Por outro lado, o professor aí, o técnico do Flamengo, ele já declarou que vai ficar difícil um Flamengo sem o Gerson.
mas o Flamengo tem que tomar uma decisão. Se vende ou se não vende. O problema do Flamengo, Tony, é a coincidência dessa competição, dessa Copa América. Isso está tirando o sono do time do Flamengo. Porque um Flamengo tem jogadores, né? Não só jogadores que jogam na seleção brasileira.
Uhum.
Tem jogadores que jogam também na seleção do Uruguai, é o caso do Arrascaeta. O Flamengo tem jogador que joga na seleção chilena, é o caso do Isla. O Flamengo deve perder, Tony, 7 dos seus 11 titulares com aproximação aí da Copa América. E o Gerson, sendo negociado, seria a sua 8ª perda. Quer dizer, o Flamengo vai estar completamente desfigurado sem 8 jogadores dos 11 titulares. Então, a tendência do Flamengo é segurar o Gerson mais algumas partidas aí até o fim da Copa América, né, que vai durar cerca de 30 dias, quando aí ele vai ter o retorno do Isla, ele vai ter o retorno também do Arrascaeta, né, do próprio Gabigol, do Everton Ribeiro, do Pedro, que está servindo, vai servir também, e do próprio Gerson, que vão estar à disposição da Seleção Brasileira Olímpica, né, nas Olimpíadas de Tóquio. Enfim, é um grau de dificuldade. Tanto que o Flamengo tentou até paralisar a competição em seus jogos em razão do número de desfalques que o Flamengo vai ter, porque tem um elenco muito qualificado. E nesse elenco do Flamengo não são jogadores que jogam só na seleção brasileira, jogam também na seleção do Uruguai, na seleção chilena. E aí a preocupação do Flamengo tem sentido, né, Flamengo?
É verdade. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva, Zé Maria. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria. A Conmebol sorteou nesta terça-feira os confrontos aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana. 4 clubes, brasileiros estão na briga aí pelo título. Atlético, Bragantino, Grêmio e Santos, Zé Maria. E os confrontos ficaram assim. Atlético vai pegar o América de Cali, da Colômbia. O Bragantino, Independiente del Valle, do Equador. O Santos, o Independiente da Argentina. E o LDU do Equador vai pegar o Grêmio. Esses confrontos aí, Zé.
Olha, eu posso lhe dizer que pela Sul-Americana são encontros com um grau de dificuldade muito grande, né? O Santos vai pegar o maior campeão, né, da Libertadores, né, o Independiente, né? Independiente, uhum, da Argentina, momentaneamente disputando essa Copa Sul-Americana. Pela intensidade do futebol do Santos, né? Que é uma equipe completamente diferente daquela equipe que chegou o ano passado até uma final de Copa Libertadores, né? Só mantendo no seu elenco daqueles jogadores de qualidade especiais apenas o Marinho, né? Perdeu o Soteldo, perdeu o Veríssimo. Quer dizer, é um Santos, entendeu? Ainda uma equipe muito verde para estar disputando com a intensidade que vejo nesse duelo Santos Independiente da Argentina, a equipe da Argentina, entendeu, com possibilidades de passar. A LDU não, vai ter que correr muito, porque o Grêmio é diferente do último jogo. O Grêmio tem um elenco mais qualificado, né? Embora nesse momento a maioria dos atletas, cerca de 20 deles, estão em recuperação, Tony, da infecção da Covid-19. Então teremos no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, ainda uma equipe do Grêmio que não representa, né, o seu principal elenco para disputar as suas principais competições. Mas vejo nesse duelo LDU e Grêmio, vejo o Grêmio aí sobrando, entendeu? Um Grêmio com possibilidades de chegar ao momento mais especial dessa Sul-Americana. Os outros dois clubes, você falou do Atlético, né?
Exatamente, falei.
O Atlético.
Atlético, Bragantino vai enfrentar o Independiente Del Valle.
O Del Valle, o Bragantino enfrenta o Del Valle. Uhum. E é um clube também que joga com intensidade, muito embora não esteja fazendo uma competição à altura da temporada passada, então o Bragantino pode sim se classificar. E o Atlético do Paraná vai enfrentar quem, Tony?
O Atlético vai enfrentar o América de Cali da Colômbia?
O América de Cali. Uhum. O América de Cali, que foi uma das últimas equipes a conseguir, na última rodada, a classificação. Eu diria que o Atlético Paranaense é muito favorito para passar. Vejo aí sinais evidentes que os clubes brasileiros podem, principalmente do Atlético Paranaense, principalmente falando também do Bragantino e do próprio Grêmio, essas três equipes, tomara que o Santos consiga crescer. Mas é um Santos, vocês viram aí a estreia no Campeonato Brasileiro, né? Em 7 minutos o Bahia marcou 3 gols. Então é um Santos muito indefinido ainda, uma equipe sem muita experiência, a realidade é essa, mas nessa Copa Sul-Americana, Bragantino, Grêmio e Atlético Paranaense são candidatos a trilhar um caminho com mais intensidade, com um futebol mais organizado. Eu acredito muito nessas três equipes brasileiras na sequência da Copa Sul-Americana.
Nesse caso aí, na sua opinião, qual o confronto aí mais, vamos dizer assim, mais fácil? O do Atlético, que vai enfrentar o América de Cali, Bragantino?
Pra mim, sim. Você falar, claro, que depois que a bola rola,
sim,
você não encontra facilidade. Principalmente numa competição internacional, né, Tony? Então, mas o Atlético é muito superior ao América de Cali. Acompanhamos alguns jogos do América de Cali. O América de Cali conseguiu o milagre da classificação na última rodada dessa fase de grupos da Sul-Americana. Então, é uma equipe que conseguiu, depois de 6 jogos, né, chegar a uma sonhada classificação, algo que até então parecia uma missão muito impossível. Então vejo sim que nesse duelo contra o Atlético do Paraná, o Atlético tem uma equipe muito mais organizada, muito mais postada e certamente deve passar pelo América de Cali. Nesses 4 jogos aí dos clubes brasileiros, a dificuldade maior nessa sequência da Sul-Americana, no meu entendimento, é do Santos, né? Mas o Independiente, né, da Argentina, já não faz uma competição. Você vê que Bahia não aproveitou os erros do próprio Bahia. Poderia ter ganho o jogo na primeira partida contra o Independiente em Salvador, e a gente lembra que o Gilberto perdeu até uma penalidade quando o jogo caminhava para o seu final, estava em 2-2. E no jogo de volta, entendeu? Lá na Argentina, o Independente acabou segurando o placar, foi muito superior e eliminou o time do Bahia. Então, tudo indica que nessa sequência aí temos clubes para chegar de forma brilhante nessa Sul-Americana, notadamente o Atlético do Paraná, o Grêmio, que fez uma campanha irretocável, empatou o último jogo, estava jogando com meninos do Sub-20, né? Estava com o time inteiro, entendeu? Infectado, o Grêmio desfigurado naquele último jogo. Mas foi um Grêmio que até então tinha 15 pontos ganhos, fruto de 5 vitórias seguidas nas rodadas da Sul-Americana. Atlético Paranaense, Grêmio, o Bragantino são equipes que podem colocar o Brasil, entendeu?
Você eliminou o Santos. Você eliminou o Santos.
Eu não eliminei o Santos. Eu estou deixando o Santos, entendeu? Isolado, porque o Santos precisa primeiro me convencer de que tem futebol para eliminar o Independiente da Argentina, viu, Tony?
Tá certo, eu vou com o Bragantino aí, viu? Eu vou arriscar tudo.
Você fez uma bela escolha, viu?
Tá bom, Zé Maria. 6h48.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé, a Conmebol também definiu na tarde desta terça-feira, através de sorteio, os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2021.
Aí eu não vou, eu não tenho ainda, muito embora mais cedo, né? A gente tem um grupo nosso, né?
Sim.
de WhatsApp, e eu não tenho certeza se foi o Renato, se foi o Marcos, né? Quem passaram esses confrontos.
Vou passar para você agora.
A minha tarefa hoje à tarde foi uma tarefa muito difícil. Mas foi, aí, né? Eu não vou arriscar, não.
Não, tudo
porque
bem.
Porque aí a intensidade é bem diferente, viu, Tony?
Tá certo. O Palmeiras, atual campeão, irá enfrentar aí a Universidade Católica do Chile. Mas também o sorteio ainda apontou três duelos aqui entre brasileiros e argentinos. O Flamengo contra o Defensa e Justiça, o Atlético Mineiro contra o Boca Júnior e o São Paulo contra o Racing, Zé Maria. Os confrontos ficaram assim. Defensa e Justiça da Argentina contra o Flamengo, que estão dizendo por aí que é o jogo mais fácil, o caminho mais fácil é o do Flamengo. Boca Júnior da Argentina contra o Atlético Mineiro, Universidade Católica do Chile contra o Palmeiras, Fluminense pega o Cerro Porteño do Paraguai, é o Vélez Sarsfield da Argentina pega o Barcelona de Guayaquil, São Paulo pega o Racing, River Plate da Argentina contra Argentinos Júnior também da Argentina e Olímpia do Paraguai pega o Internacional. Zé, com você.
Bom, eu vou comentar os quatro clubes brasileiros, né? Seus jogos, a intensidade desses jogos, né? Desse sorteio, né, Tony? O Flamengo, entendeu? Pega realmente o Defensa e Justiça.
A sopa no mel.
É um time argentino, entendeu? O Palmeiras acabou tropeçando, né? Para esse Defensa e Justiça, perdeu inclusive a Recopa Sul-Americana. Então eu diria que tem um grau de dificuldade, porque isso aí é campeonato Libertadores. E por ser Libertadores já faz toda a diferença, mas o Flamengo tem muito mais elenco. Se tiver na época desses jogos com a liberação dos seus principais jogadores, entendeu? Eu diria que será um Flamengo sempre com muita intensidade, né, e muito favorito a eliminar a jovem equipe do futebol argentino, que desde o ano passado para cá vem fazendo um futebol com mais intensidade, né? O Atlético Mineiro pega o Boca Juniors, né? Esse é um jogo que eu gostaria de ver. Se o Cuca não criar dificuldade, porque o Cuca, entendeu? Às vezes ele quer inventar, entendeu? O Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos, né, do futebol brasileiro. Mas o Cuca, resultado, mexeu muito com o time, entendeu? Depois demorou de fazer as modificações, já era um Atlético no domingo passado jogando naquela lua de 11 da manhã, completamente desfigurado, e o Fortaleza cresceu muito e acabou conquistando a vitória no Mineirão. Mas percebo que na Copa Libertadores, Atlético Mineiro pode sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu não teria receio nenhum, Tony, de marcar aí que o Atlético tem condições.
Mas estão dizendo que o jogo do Atlético é pedrada, hein?
Entendeu? Tanto em Mineirão como também na Argentina. É um Atlético Mineiro, tem elenco muito qualificado. Tem um elenco muito qualificado. Só precisa ter bom senso na hora da armação. Porque treinador, gente, treinador também perde jogo. Né? Veja aí o que o treinador do Vasco fez na estreia do sábado passado, né? Acabou desfigurando, criando uma série de dificuldades para o próprio Vasco, para diante da equipe do Operário. Então, se o Atlético Mineiro se preparar com o seu elenco que tem, pode sim ganhar do Boca Juniors nesse próximo duelo. Palmeiras, Universidade Católica, Palmeiras também, na minha modesta opinião, candidato a passar, e São Paulo e Racing, esse jogo vai ter um grau de dificuldade maior, é outro clube argentino também, né? Aliás, essa Copa Libertadores, a gente vai começar a entender que no momento em que a Copa estiver chegando ao seu momento mais especiais, teremos aí uma verdadeira competição Brasil e Argentina, né? São as melhores equipes da Copa Libertadores. Nesses quatro jogos, Tony, não seria exagero nenhum dizer que Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro e o São Paulo têm condições de avançar na Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Brasil repete aí a formação e volta a se apresentar bem, conquista mais uma vitória na Liga das Nações no vôlei. Seleção feminina começa a mostrar uma cara e soma aí 4 triunfos na competição, Zé Maria. A equipe volta à quadra nesta quarta-feira contra a Itália às 16 horas, Zé.
Tomara que o vôlei feminino do Brasil possa se fortalecer ainda mais, né? Essa equipe está a caminho de Tóquio, né, Tony?
Exatamente.
Faltam exatamente a partir de hoje, são 52 dias, né, para o início das Olimpíadas de Tóquio. Então, a gente, isso aí são notícias da área do esporte que nos dão a esperança de medalha, né? Porque o vôlei feminino, se chegar em Tóquio, entendeu? Bem qualificado, poderá sim brigar por medalhas. Falar em Brasil, Tony, na sexta-feira teremos a volta das eliminatórias sul-americanas, uhum, né? Esse jogo Brasil e Equador. O Tite vem realizando os treinamentos, né? Lá na Granja Comari. De certeza mesmo é que o zagueiro Thiago está fora desses dois jogos, da quinta e da sexta rodada das eliminatórias sul-americanas, e está só na granja fazendo tratamento para se recuperar já naturalmente, visando a Copa América, que vai acontecer a partir do dia 13. Então eu diria para você que há uma expectativa muito grande nessa quinta rodada, nesse início das eliminatórias. Na quinta-feira agora teremos 4 jogos, a partir das 17 horas, Bolívia e Venezuela, Uruguai enfrentando o Pará às 19 horas, às 21 horas a Argentina enfrentando o Chile e às 23 horas Peru e Colômbia. E na sexta uma partida isolada, Brasil e Equador no Beira-Rio, né? Então vamos ver como vai se comportar a seleção brasileira com Neymar de volta aí a nossa seleção. E na terça, dia 8 de junho, teremos já a sexta rodada, né? Aí os 5 jogos vão acontecer todos na mesma noite, a partir das 18 horas, teremos Equador e Peru, na terça-feira, dia 8, teremos Venezuela e Uruguai às 19h30, às 8 da noite, a Colômbia enfrenta a Argentina, às 21h30, Paraguai enfrenta o Brasil e às 22h30, o Chile enfrentando a Bolívia. Vamos ver como vai se comportar a seleção brasileira depois de algum tempo, né, sem atividade, nesse reinício das eliminatórias. O Brasil realizou 4 jogos, venceu os 4, tem 100% de aproveitamento, lidera com folga, né, em primeiro com 12 pontos, mas a Argentina está ali muito perto, a segunda posição com 10 pontos. Equador em terceiro com 9. O Paraguai em quarto com 6 pontos. O que me surpreende nessa classificação momentânea das eliminatórias sul-americanas é exatamente a participação de Uruguai, de Chile e de Colômbia, né? Uruguai decepcionando. Está em quinto lugar com 6 pontos. O Chile também fazendo o início de eliminatórias muito ruim. Na sexta posição com 4, e a Colômbia nem se fala, caiu demais, está na 7ª posição também com 4 pontos, né? Então esperava mais de Uruguai, do Chile, da Colômbia, porque são equipes, né, que sempre fizeram futebol aqui no futebol sul-americano com mais intensidade, mas nessas eliminatórias precisam, né, se recuperarem. Venezuela, Peru e Bolívia são apenas seleções para compor essas eliminatórias, porque a gente não sente, né? Só um milagre para classificar Bolívia, Peru e Venezuela. São 3 equipes completamente, na minha opinião, só para compor esse grupo das eliminatórias sul-americanas.
Beleza, Zé, 6h58.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, fala em eliminatórias da Copa. Arrascaeta testa positivo para a Covid-19 e é retirado de jogos do Uruguai nas eliminatórias. Jogador do Flamengo se apresenta com teste negativo, mas é identificado com coronavírus em teste nesta terça-feira. A notícia acabou de chegar. Brael Campo, do Nacional do Uruguai, é convocado aí no seu lugar. E a Covid aí continua, né, Zé?
Ele saiu, ele está fora da seleção do Uruguai, ele vai estar fora também do Flamengo, né?
Uhum.
Então, é um desfalque grande, viu, Tony? Imagine.
Para as duas equipes.
É uma cabeça, entendeu, pensante. Estamos falando de um jogador diferenciado, né? Que dá muita qualidade ao poder ofensivo do time do Flamengo. Então, vai fazer falta não só a seleção do Uruguai, mas vai fazer falta também o elenco do Flamengo, que vai ter que cumprir pelo menos aqueles 10 dias, né? Sem nenhuma atividade no futebol.
Muito bem, a gente falava ainda há pouco sobre o corte de gastos do Corinthians, né? E eu te perguntava se isso afetava a equipe principal. Pois é, os contratos do meia Rômulo Otero e do jogador e do zagueiro Gemerson com o Corinthians entram em contagem regressiva aí, né, para o seu encerramento, que encerra agora no dia 30 deste mês. Os atuais vínculos de cada um deles com o clube aí do Parque São Jorge chegam ao fim e não devem ser renovados, Zé Maria. O primeiro está com a seleção venezuelana e o segundo está machucado. Por isso, a tendência é de que eles não joguem mais pelo Alvinegro. A atual diretoria do Corinthians segue determinada em seu projeto de cortar custos e equalizar a saúde financeira do clube.
O nome exato disso é enxugamento, né?
É enxugar folha.
Então, é o que o Corinthians precisa fazer, pelo menos está tendo bom senso. Tony, faltam só 26 dias, né, para a estreia do Baianinho 2021.
Baianinho.
A competição está programada para o dia 27 de junho, né? Amanhã, na quarta-feira, o Júlio César, assessor de comunicação do Colo-Colo, vai estar de volta trazendo as novidades do dia a dia do Colo-Colo. O Colo-Colo continua treinando, fazendo sua pré-temporada, visando essa competição. O Grapina também realiza seus treinamentos no estádio Luiz Viana Filho. Há, inclusive, uma esperança da própria diretoria do Grapina em a federação liberar o Itabunão para os seus jogos oficiais do campeonato da segunda divisão.
O estádio tem condições de jogo, de receber jogos ali?
Eu não acredito, porque nesse caso, como não teríamos público, a avaliação principal seria a questão do gramado, né? O gramado
e a questão de vestiários.
Toda a diferença.
Entendeu? As acomodações.
Toda a diferença. Agora, sinceramente, eu acho uma tarefa muito difícil Itabuna sediar, porque a federação não iria se desmoralizar, porque o Itabunão está no estado de abandono há muitos anos, né, Tony?
Exatamente.
Não é de agora, há muitos
faz
anos.
Faz tempo, então, há várias gestões.
Várias gestões. Então, a situação ali realmente é muito feia. E o campo mais próximo do Grapiúna seria o Mário Pessoa, que também está já sentindo um desgaste grande no seu gramado.
Agora, veja como são as coisas.
A gente lembra que esse gramado foi feito ano passado pela Sudesb, entendeu? Totalmente removido, mas gramado não aguenta. Escolinha todos os dias, entendeu? Fazendo avaliação de jogadores de base. Gramado não aguenta dois times utilizando treinamentos de manhã e de tarde. Não existe. Ainda mais um gramado que a gente está sabendo que já há algum tempo está com problemas na irrigação. Entendeu? A irrigação não estaria funcionando a contento como a Sudesb deixou na entrega do gramado do estádio Mário Pessoa. Então é preciso que haja, sobretudo, bom senso para os responsáveis pelo gramado do estádio Mário Pessoa, para depois não haver um impedimento e, de repente, até os jogos serem penalizados diante, porque é um gramado natural. E o gramado natural, o desgaste é muito maior, entendeu, Tony?
Entendi. Há tempos atrás, o governo do estado pediu para cuidar do Itabunão, né? Pediu aí o domínio do Itabunão e o município de Itabuna, o município não quis entregar o estádio ao Estado.
Mas deve estar com muito dinheiro em caixa, né?
Mas não fez nada. Não fez nada no estádio. Não, colocou uma tinta, maquiou ali com as cores da bandeira de Itabuna e não fez nada, nenhuma estrutura.
Você disse tudo. Entendeu? Você passa ali na frente do Itabunão, é um estádio maquiado.
Deu,
né,
uma maquiada, pintou de amarelo e preto.
Amarelo e preto.
A grama continua lá.
Mas dentro do gramado, quando chove, a infiltração de água dentro dos vestiários, Tony. Imagine o risco disso, né?
Exatamente.
Aquela arquibancada que já tem anos que aquela obra, sem manutenção nenhuma, a impermeabilização daquelas arquibancadas há muito tempo nunca foram feitas. Essa é a realidade.
Zé Maria?
Eu não vejo questões de segurança, e segurança hoje define os laudos técnicos, entendeu? Eu não vejo como Itabunão ser utilizado nessa competição que começa em 27 de junho.
E na geral ali, onde era fica geral, já fizeram várias construções, entendeu? Ninguém sabe se aquelas construções são da prefeitura, se são construções particulares.
É verdade.
O Itabunão vira um depósito, né?
E o esporte virou uma oficina, né?
Exatamente.
Virou uma oficina de carros, quando você tem um acesso aos veículos até o gramado, entendeu? Uhum. Ali pelo fundo agora é uma oficina mecânica, né, da própria prefeitura.
Exatamente,
entendeu?
A chamada DEI.
O estádio foi largado, né?
Há
o
tempos, estádio né? Há muito foi... tempo. Há muito tempo.
O daqui também não está muito longe, não. Mas a maquiagem sempre resolve, entendeu? Aquela meia sola acaba fazendo a diferença, entendeu?
Quando chega próxima eleição.
Não é assim que a gente gostaria, né? Mas a coisa no sul da Bahia, entendeu? O esporte no sul da Bahia, entendeu? Ele é olhado com muito desprezo, né? Os políticos, a gente não vê. Eu nunca percebi isso, só percebi em 2006, porque Valderico, sim, ele tinha um olhar especial, diferente, carinhoso com o esporte da cidade. Por isso que o Colo-Colo foi diferente, foi forte e foi campeão. Mas a rodada do dia 27 é Colo-Colo e Camaçariense, teremos Grapiúna e Barcelona e Camaçari e Botafogo. Vai ser a rodada que vai abrir a primeira rodada desse Baianinho 2021, e salve-se quem puder, viu, Tony?
Salve-se quem puder, eu tô torcendo aí, né? Tô torcendo muito. Como é que vai fazer agora? Tem Colo-Colo, tem Grapiúna.
Colo-Colo, Grapiúna e Barcelona. O Barcelona ainda não iniciou as atividades, mas eu não vejo como gestor, a experiência que a gente tem, eu até vejo isso como uma nova... estratégia da diretoria do Barcelona. O Barcelona, no ano passado, se desgastou muito. Uhum. Aquela ânsia de anunciar contratações acabou anunciando um time amador, depois mudou, acabou anunciando três treinadores, depois mudou. Quer dizer, o Grapiúna já vem pronto, né? O time seria formado por Ederlane Amorim. Esse daí é um gestor profissional de futebol. Se deixarem, se derem condições, pode ter certeza de que ele vai fazer uma equipe competitiva. Já deve estar, inclusive, em atividades. Ele é o dirigente lá do Conquista, tem CT próprio e, naturalmente, já deve estar se preparando. Claro que vai chegar com alguns dias de antecedência, até porque ele precisa colocar os atletas em contato com a realidade do gramado do momento no estádio Mário Pessoa. Mas é uma equipe que não tem dúvida e vai chegar muito pronta, como vou antecipar aqui também. Pelo que já estou percebendo, o Botafogo de Senhor do Bonfim, chamado agora Botafogo Bonfinense, vem realmente com a equipe forte para brigar pelo campeonato da segunda divisão. Botafogo, que fez um amistoso com a Juazeirense no sábado passado, e venceu em Senhor do Bonfim pelo placar de 3-1.
Muito bem, Zé. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Biate Russell, né? Para os nossos ouvintes. Boa noite. Ari, no Califórnia. Ari do Táxi, no Califórnia, sempre ligado aqui no, no Gabriela Esportiva. É, a rapaziada lá da praça da FTC, né? Na Praça Simão Fitterman, pessoal dos táxis aí, meu amigo Jorjão, meu amigo Manuel também e o Lindóia. Toda essa rapaziada estão ligados aqui na gente. Um forte abraço e o programa de hoje vai chegando ao final. Pode fazer suas considerações finais, né?
Muito bem, meu querido Tony Café. Vamos acompanhar essa rodada da Copa do Brasil. Você, né? Para que o sofrimento seja menor, né, Tony?
Rapaz, eu já perdi as esperanças.
O Boa Vista, daqui a pouquinho, às 21h, eu vou estar acompanhando essa equipe do Marcelo Cabo. Amanhã a gente volta aqui na sequência do Gabriela Esportiva. Um abraço, boa noite.
Boa noite, Zé. A gente volta amanhã.
Gabriela Esportiva.